gente, tudo bem com vocês, cachaceiros e cachaceiras do meu coração? Aqui quem fala é a Letícia, mais conhecida como Frau Cachaça. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas lives que estão no meu Instagram em decorrência ao Dia da Cachaça, que foi agora no dia 13 de setembro. Eu fiz algumas lives e participei de outras. E eu tenho planejado, me surgiu assim a inspiração de fazer mais vídeos no IGTV. E eu gostaria de compartilhar alguns desses episódios aqui no meu Spotify. Então, com a live do dia 13 mesmo, foi um episódio com o Daniel Louco Xux, que ele é aí uma mistureba de holandês com mexicano. Ele vive nas Ilhas Canárias, ele é bartender, ele tem um canal no YouTube. No Instagram e no Facebook, ele é conhecido por Dani Louco, Louco Dani. Os dados aí de onde achar o Daniel vocês vão encontrar na descrição do vídeo. E eu decidi gravar esse episódio não só no IGTV, mas gravar aqui no meu podcast. Então, se você gostaria de ver esse episódio na íntegra, como foi a live de verdade, dá uma olhada ali no meu Instagram, que é o Frau Cachaça. Dá uma olhadinha no meu Instagram e você vai encontrar ali no IGTV alguns vídeos, tá bom? Então, aproveitei bastante, foi uma conversa super legal a respeito de desmistificação da cachaça. Um grande beijo para vocês, até mais!
Tô aguardando aí o Daniel. Ô, Zé da Fama, apareceu de novo, gente... Tudo bem? Daniel, eu te mandei um convite para você tem que aceitar aí no seu Instagram para você entrar na live ou você mandar a solicitação para entrar na live aí embaixo. Bom, gente, enquanto o Daniel não aceita a solicitação, estamos hoje aqui para falar, né, sobre a cachaça. E eu li, eu estava lendo hoje o Devotos da Cachaça, que eu gosto muito dos textos do Dirley Fernandes. E eu gostaria de ler para vocês, olha só, ele vai entrar. Eu gostaria de ler para vocês o que ele escreveu em decorrência do Dia da Cachaça, um artigo que ele publicou no Devotos da Cachaça. É assim: devotos, apreciadores, admiradores, cachaceiros, alambiqueiros, produtores, sommeliers, bartenders e bebedores em geral, vamos celebrar. Salve o 13 de setembro, Dia Nacional da Cachaça, instituído para honrar a bebida que representa a cultura e a formação brasileiras, o néctar que traduz as heranças das raças que formaram a nossa identidade como nação. Essa nação que como a cachaça que amadurece, até chegar ao seu ponto certo, ainda há de brilhar com fulgor, mas que, como a cachaça que já pinga deliciosa do alambique, sempre pode encher nosso coração de orgulhos e alegrias. Olha só que bonito esse texto. Gente, o 13 de setembro... Ei, Lundepé! Daniel, cadê você? Tô esperando você aceitar aí a solicitação. Vou enviar novamente. O 13 de setembro nada mais é a comemoração do Dia da Cachaça. Por quê? O que acontece? Brasil, como vocês lembram das aulinhas de história, né? Foi, assim, colônia de Portugal. Portugal produzia muita aguardente. Eles produziam bastante produtos destilados em Portugal e eles queriam vender muito no Brasil. Né? Lógico, né? Nós temos até hoje muitas influências dos produtos que vêm de Portugal. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Brasil até hoje o maior consumidor de vinho do Porto, né, vinho que vem de Portugal, O maior mercado ainda é o Brasil, tirando Portugal, né? E como a cachaça era muito utilizada como moeda de escambo e ela foi criando assim, por causa também do seu preço, né, em conta, ela foi criando assim, muita gente começou a querer beber cachaça, o consumo da cachaça começou a aumentar muito no Brasil. Portugal teve que dar um jeito, porque as pessoas estavam comprando muita cachaça e pouca bagaceira, que é nada mais do que um destilado de casca de uva, né? Destilado, tipo parecido com a grapa em Portugal. Vamos ver aqui. Ah, eu acho que agora ele vai entrar. Vamos ver se eu consigo. Gente, acho que a conexão dele deve estar muito ruim. Vamos ver. Gente, o Dani.
Por fim,
Tudo bem? Tá me ouvindo?
sim, já estou vendo a você, mas não estou vendo a mim mesmo.
Não, olha, eu estou vendo, eu estou vendo. Eu estava terminando de contar o porquê que o 13 de setembro é o dia da cachaça no Brasil. Você sabe o porquê, Daniel? Ou não?
Sim, acho que é porque, depois de muitos anos, como 1661, não? Com conquistadores de Portugal, que não era possível seguir fazer a bebida. E logo os brasileiros dizem: ai, é nossa bebida, então nós seguimos fazer nossa bebida.
Exato, aí Portugal tentou proibir a produção de cachaça no Brasil e houve uma revolução, gente, o pau comeu. Houve uma revolução, a produção de cachaça foi proibida no dia 13 de setembro, o ano eu não sei, se Daniel, na realidade eu não sei esse ano não, mas é isso mesmo, 1661, olha só, tô aqui com uma colinha aqui, porque eu li um parágrafo lindo que o Dirley Fernandes escreveu no Devotos da Cachaça, que eu adoro os artigos dele, eu li aqui enquanto estava esperando você, aí tem o ano aqui, ela tentou proibir a produção da cachaça, o pau comeu, teve uma briga, uma revolução da cachaça. E aí, minha gente, foi a nossa primeira conquista em relação à coroa, nós conseguimos aí o nosso direito de produzir a nossa linda, maravilhosa cachaça. Mas vamos que vamos, você chegou, muito obrigada, Daniel, por ter
É
aparecido. Muito, muito
muito
legal.
bom.
Daniel é colega de profissão, um fofo. A gente tá sempre falando, né, Daniel? Como é que estão as coisas aí?
Ai, mas, antes de tudo, o meu português não está muito legal. Estou praticando o meu português e cada vez um pouco melhor, melhorando pouco a pouco.
Olha, o seu português tá melhor do que meu espanhol, viu, meu querido? Porque meu espanhol, ó.
Não, hace como uns meses, um ano, que nós começamos a falar, meu português era muito, muito mal, mas agora já entendeu o português, já falo mais o português, falo fideus em português, ou mais bem como portunhol, não?
Ótimo, muito bom, muito adoro. Eu preciso começar a usar da minha amizade com o Daniel também para aprimorar o meu espanhol. Daniel, se eu falar muito rápido, você me fala, por favor, tá bom? Porque eu sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo. Para quem não sabe, eu sou de Sorocaba. Eu sou caipira e eu falo rápido, muito rápido, né?
Ah, já tu entendeu. Já falamos muito por WhatsApp e com áudios e teléfono, então é mais fácil para mim.
Verdade, é verdade. Daniel, olha só, tem o povo aí que não conhece você ainda, né? Fala pra gente, quem é o Daniel Louco Sus? De onde você fala isso que eu não entendo?
Então, meu nome é Daniel. Eu sou metade holandês, metade mexicano. Então é uma combinação um pouco raro, não? Um pouco fofo. Empecé, comecei o mundo da coquetelaria e das bebidas no verão 2011 em México, o Caribe mexicano. Ao princípio estudei muito sobre o tequila, sobre mezcal, México e a combinação com México está muito óbvio. E logo também empecei a ter mais interesse para a cachaça, por exemplo, para outros destilados. Acho que a cachaça é uma bebida, um destilado muito interessante e que agora não tem fora do Brasil que merece, não? É um destilado muito interessante. Sempre he trabalhado nos bares. Bom, mais bem, trabalhei muito com formação, treinamento.
Sim.
Muito treinamento, eventos na Holanda, no México, na Espanha, também no Portugal, no Guatemala, muitos diferentes países. E agora, bueno, mora em nas Ilhas Canárias, que são ilhas de Espanha. E agora não trabalho tanto nos bars, mas intento, pouco a pouco, compartilhar minhas experiências e meus conhecimentos nas redes sociais, no YouTube, nos eventos de nossa indústria, não? Eu não sei, uma pessoa de whisky? Whisky, não. Eu não gosto de whisky. Eu não gosto muito nas ginebras. Eu sou das destilados de México, nos rums. Eu gosto muito dos rums. Gosto muito da cachaça e coisas assim, mais exóticas. Não, não sou tão, eu não sou tão tradicional, não sou de Negronis, não Manhattans, não coisas assim, mas mais bem como coisas como caipirinhas. Ou batidas, não melhor.
A cachaça com mel, né, e limão. O Daniel fez um vídeo no YouTube há pouco tempo com cachaça com mel. E eu falei para ele: nossa, me lembra dos tempos de universidade no Brasil, que ele cachaça com mel.
Esse vídeo era muito interessante, mas que porque eu visitei na casa do meu amigo. Meu amigo tinha um bar em outro lado de Espanha. E eu em seu casa e pensei, ai, é uma charla aburrida, não tenho nada a fazer. Que meu amigo na seu casa. Encontrei limão, não? Como limão tai chi, não? Como suja. É do mel. E eu tinha em seu casa a cachaça, tuve a garrafa de água de arcancho. E pensei, ai, fazemos um cocktail com cachaça, mel e limão.
Claro.
Achei que é uma combinação normal, é como um caipirinha, é como cachaça com açúcar e com suco de limão. E logo pensei, ah, aqui não tenho meu shaker, não tenho meus coisas, mas não importa, se pode fazer coisas de seu casa, não? Como muito improvisado. Apresentei nessa coisa, não sei como se diz que no português, essa coisa de café, não? Como disse.
Bom, mas você sabia que, bom, pelo menos os meus avós no Brasil, mi abuelo, quando a gente ficava doente com gripe ou resfriado, ele sempre falava para tomar uma dose de cachaça com mel e limão, sempre. É um remédio para gripe.
Ai, Talvez seja a melhor medicina, o melhor remédio contra todas as enfermidades.
Gente, dor de chifre, dor, ó, chifre, dor no coração, gripe. Não, é sério. Meus avós falavam que era para tomar um pouquinho, tá? Antes de dormir com gripe, né? E dizem, né, que essa foi uma das origens da caipirinha, né? Então, dizem, né? Existem várias vertentes aí, mas, né? De qualquer maneira, sim, concordo super. O melhor é improvisar. Muito legal quando a gente vai visitar amigos e não tem. Às vezes a pessoa vira e fala, ai, faz aí alguma coisa legal pra gente beber, mas a gente só tem isso daqui, ó.
Não é tão difícil, né? Muita pessoa sempre acha, para começar no mundo dos bars, no mundo de coquetelaria, eu devo estudar muito, eu devo trabalhar no bar, eu devo meses ou anos de prática. Mas quando tu sabe, você sabe, uma ou dois cocktails básicas, você pode fazer muitos diferentes cocktails, não?
Claro, claro, claro.
Todos os cocktails são praticamente, basicamente, um pouco o mesmo. Como uma cachaça, por exemplo, não, cachaça vai sempre bem com açúcar e com limão. Essa é a receita de um caipirinha. Você quer um caipirinha do outro sabor, mas está muito fácil agregar, não sei, outra fruta, não? E no Brasil, há muitas frutas. Ou você quer fazer uma batida, é sempre cachaça com leite condensado e gelo, e logo fruta. Não, sempre tem, cada destilado tem sempre suas coisas básicas. A cachaça também é um destilado que muitas pessoas não têm muitas experiências. Fora do Brasil, não é muito comum encontrar cachaças no bar, ou só tem uma ou dois diferentes cachaças. Mas quando você tem muita experiência com coquetéis como rum, pois uma cachaça praticamente funciona igual que um rum. Então, o que funciona como rum funciona mais que 90% do tempo também com uma cachaça. E assim sempre se pode, pois, variar com teus bebidas, e não é tão complicado que muita pessoa sempre acha.
Sim, com certeza. Falando em cachaça, Daniel, você lembra qual foi a primeira cachaça que você tomou e gostou muito, assim? Qual foi a sua experiência, a primeira experiência legal com cachaça que você teve?
Minha primeira experiência com cachaça, acho que não é uma experiência muito, muito ótimo. Aqui nas terras europeias não encontra as melhores cachaças. E logo, quando faz um caipirinha, muitas pessoas não sabem como fazer um bom caipirinha. E esta é uma coisa complicada. Uma mala cachaça é fazer uma mala caipirinha. É uma combinação fatal. Logo, acho que uma das primeiras melhores cachaças que encontrei aqui ou na México, mas são como as marcas mais conhecidas, como Sachativa, como Leblon.
Ah, sim.
Como se chama? 50 e cachaça 51.
51,
Cachaças como essas, Epioca, não? Essas são as cachaças que se encontra aqui, nas terras europeias, nas terras latinas.
Mas no México também é assim? Ou como que é o mercado da cachaça no México?
Em México, não é muito comum encontrar cachaças, porque as mexicanos somos muito patrióticos e sempre preferem seu tequila, seu mezcal, seu bacanora, aracia. Mas no México também há cachaça como Leblon, há cachaça como Epioca.
Okay.
Logo, quando faz as tendas de jarafas, as tendas no em linha, é possível colocar mais cachaças, não como Iaguara, ou como Weber House, ou e pouco a pouco descobrindo no mundo da cachaça mais e mais cachaças. E acho que agora há muito mais cachaças no mercado europeu também, como você também sabe, que há alguns anos.
É verdade, agora está começando, né? É verdade. Está começando. E espero que continue, né? Que aumente cada vez mais.
Sim, mas a cachaça está esperando a seu boom, não? Mas no tequila tinha seu boom. A mezcal agora tem seu boom. O pisco do Peru tem seu boom. Meu, parece que com a cachaça é como um pouco, para luego no. Y luego un poco más, y luego no. Es como una ola.
Isso, com certeza. Eu também tenho essa sensação. É, tem vários fatores aí que influenciam isso, né? Você sabe muito bem. Tem mais, mas... Mas enfim. É, fala uma coisa pra mim, pra gente não entrar na... politizar demais. Vamos falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho com cachaça. É, você estava falando que no momento... Ah, bom, agora, né? Covid, né? Não tem muitos bares... Tá tudo diferente, né? Então você Sim. tem aí redes sociais, você tem o canal do YouTube onde você coloca os seus coquetéis, né?
Sim.
E tem alguma coisa assim que você tá planejando para depois, assim, agora que, né, que tá parado em casa com o vídeo e tal, tem alguma coisa que você tá pensando em fazer no futuro com a cachaça? Tem algum projeto, alguma coisa aí?
Mas agora não tem um projeto especial, mas eu gosto de tentar, ou seja, aqui no mercado espanhol, também, por exemplo, no mercado holandês, talvez nas outras mercados também, vender mais diferentes cachaças, que entram novas marcas da cachaça no mercado europeu, que a gente não tem tanto medo para fazer coquetéis com as cachaças, para experimentar com as cachaças, não? E quando estou nas diferentes eventos do mundo, no en Amsterdam o no España o la Ciudad de México, Lisboa, siempre encontrar novos cachazas, como, né, no ano pasado a cachaza de Agua del Cancho, que é muito muito ótimo, muito legal.
É maravilhoso, eu também gosto
muito. Maravilhoso. E agora, com a situação de Covid, tento fazer diferentes coquetéis na casa, diferentes coquetéis com os vídeos. Mas, obviamente, acho que está muito importante que logo a gente também tenha a possibilidade de comprar tipos de cachaça assim, de tipo premium. Não, não as cachaças estándar nos bares, não, novas cachaças.
Nós, na realidade, eu quando eu comecei a importar cachaça 3 anos atrás, eu percebi o seguinte, que nós, que somos pequenos, né, negócios pequenos, nós não temos como ser concorrentes e querer oferecer cachaças de coluna, de pouca qualidade. A gente não tem como concorrer pelo preço, compreende? Uhum. Porque essas cachaças, elas já são vendidas por aí na Europa e em outros países, nos continentes, por big players, entendeu? Então, nós não temos. Eles fazem parte de grupos enormes, que a gente sabe, quem trabalha com destilado sabe que os grupos, que existem aí cinco, quatro, cinco grandes grupos, né? A quem o mercado internacional de destilado pertence. Então, marca como Ipioca, a gente não tem como concorrer, né? Tipo assim, então a gente tem como apostar no setor premium, né? Que são os produtores pequenos, né? Que são os que oferecem uma coisa diferente, uma história além de tudo, né? E foi isso que o Pisco tem feito, é isso que o Mescal tem feito, né? Teve aí uma observação que o Zé do Apoma fez, que a tequila foi um trabalho do governo, foi mesmo, né? Mas muita gente percebeu esse gap no mercado de produtos premium, né? Porque muita gente pensam, ai, mas essas cachaças são muito caras. Sim, elas são premium, entendeu? Então, se você paga 35 ou 40 euros numa garrafa de vodka, por que não pagar 35 ou 40 euros numa garrafa de cachaça, né? Então, isso realmente é um ponto a ser pensado, porque o consumidor europeu, ele paga, entendeu?
Sim,
O consumidor europeu paga, mas eles são exigentes.
eu acho que a gente não, agora não compra esses tipos de cachaças, das bebidas premium, porque não sabe como usar. Não sabe que existe, não sabe que existe. Não, afinal, tudo é de posicionamento. Posicionamento? Não. Como os vodkas. Só há três, quatro vodkas que são deluxe, que são super premium, de 40, 50, 60 euros para garrafa. Mas são mais vodkas nas festas VIP, nos eventos super exclusivos, não? E a gente sabe, oh, como uma festa VIP, eu preciso esse vodka, ou preciso esse whisky. Não, esse posicionamento. A cachaça ou outras bebidas ainda não vai esse conceito. Não, a gente não sabe que existe. Pois sim. Essa é uma situação que precisa cambios, mas também a gente são muito. Uma pessoa quer o que já conhece. Whisky é algo que conhece. Vodka é algo que conhece. O gin é algo que conhece. Mas logo, uma cachaça, um mezcal, ou um pisco mais premium, mais exclusivo, é como: não, minha primeira caipirinha não era bom, então a cachaça não tá bom. Essa tequila com limão e sal, não, eu não gosto, então. Melhor é
Melhor.
não. Não, há que cambiar os pensamentos das pessoas. É muito trabalho.
É muito trabalho, é um trabalho de educação. Olha só, tem uma pergunta aqui, ó. Suca Gabo disse: Olá, como estão? Seria excelente divulgar os coquetéis mais representativos que conheçam a cachaça. Exatamente. Eu sou super a favor. Saudações de Lima, gente, que maravilha. E sim, viva o dia da cachaça, concordo totalmente.
E vou.
O negócio é o seguinte, eu sou totalmente a favor, eu acho que tem que ser sim, eu acho que a palavra que você está procurando, Daniel, existe uma palavra que está agora, que eu redescobri, que é a desmistificação, desmistifying, entendeu? Então, assim, não é somente você ensinar as pessoas a fazer coquetéis mais representativos, é um papel de educação mesmo. Né? Então, o trabalho aqui fora da gente, as pessoas, elas nem sabem o que é cachaça. Você já deve ter percebido isso. Então, a gente precisa educar o consumidor. Esse já é um trabalho. A gente educa o consumidor mostrando drinks fáceis e acessíveis para fazer. Acessíveis, tipo, que as pessoas conseguem fazer em casa também, sem coisas muito complicadas. E é lógico, quando você vai experimentar, mostrar o produto para um bartender, aí sim você tem que ter técnicas para explicar para eles o que está acontecendo. Mas o que eu acho que falta muito é a desmistificação da cachaça. Eu acho bom os produtores estarem acordando para a vida aí no Brasil e estarem mostrando a cachaça por um ângulo que a cachaça ainda não era mostrada. Mas existe uma tendência à gourmetização. Conhece essa palavra, gourmetização? Que é a cachaça está ficando para... Tá ficando tão nobre, que tá virando coisa de gente metida. E assim, isso também é bom. A coisa do produto premium também é bom. Só que a gente não tem de desmistificar o produto para que ele ganhe mais em fama e entre mais na roda, né? Que seja acessível às pessoas, né? Que seja um produto acessível, não para poucos, como uma vodka de, sei lá, 150 euros a garrafa, mas que seja uma coisa, né, que esteja ao alcance das pessoas. É por isso que eu gosto tanto do coquetel rabo de galo, porque é uma coisa super, entendeu? É uma coisa super simples e é bem por aí mesmo. Né? E por isso que eu acho legal canais do YouTube, por exemplo, igual você, porque você mostra exatamente isso, né? A coisa simples e que você pode fazer em casa e pode ser bem feito e é legal, né? Isso é muito bom.
Ainda há muitas pessoas, muita gente que não conhece o rabo de galo, não? No Brasil, sim. Talvez em outras partes da América do Sul, talvez também. Mas aqui na Europa, na Holanda, Espanha, talvez também na Áustria, não sei, mas não? A gente não conhece o rabo de galo. E logo te faz rabo de galo com a cachaça, é como, oh. Mas cachaça, o que é cachaça? É só uma bebida de caipirinha, mi mal caipirinha no bar da praia, não? Não, não, aí boas cachaças. E agora o vermute. Bom, as bartenders e todas as pessoas que encantam os bars, que encantam os coquetéis, sim, eles sabem que é um vermute, mas muitas outras pessoas... Que é um vermute, que é um vermute, que é um chinar, não? Que chinar, que é chinar, Mas é mais fácil aqui na Espanha, na Holanda, encontrar o chinar que uma boa garrafa de cachaça.
Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Gente, o Marcelo de Chef, ele fez o comentário. Rabo de galo, Maria Mole, pinga com groselha. O pinga com groselha é o bombeirinho, não é? É o bombeirinho. Uhum. Pelo menos a gente chama de bombeirinho, né? E o Zé da Palma escreveu: conscientização do produto, que a cachaça não se vende só. Bartenders e representantes precisam ser valorizados. Exatamente. Por isso que quando eu tento buscar um cliente novo, um bar, um hotel, um restaurante, eu sempre converso com o bartender. Porque é o bartender que vai vender a cachaça. E é o bartender que muitas vezes convence o dono, ou muitas vezes é o dono do negócio, a comprar, a colocar aquele produto no bar. Então, sim, o melhor remédio contra a ignorância sempre foi a educação. A conscientização através da educação, né?
Mas também eu acho que muitos bartenders, muitas pessoas na indústria, ou seja, que trabalham na indústria, nos bars, muitos jefes também, chief, não? Dos bars e tudo, não conhece o produto. Quantas vezes você visita um bar?
Muitas.
É 20, 30, 40 garrafas do whisky, 20 garrafas do vodka. Aqui na Espanha, 100 garrafas de gin.
De gin, é.
Oi, você faz um caipirinha ou o que você tem de cachaça? Oh, não, e logo eu encontrei uma garrafa do
tá
polvo.
Ali atrás, é.
Não conhece.
É.
E acho que quando você é um bartender num bar que vende muitos gin tonics, você precisa mais conhecimento sobre o gin. Quando você é um bar mais clássico, você precisa mais sobre conhaques, talvez, ou sobre whiskies. Mas quando vai a um bar com muitas bebidas exóticas, tropicais, a gente são mais de, ah, eu tenho esse rum. Mas, además, muitos bartenders, lamentavelmente, ou seja, muitas pessoas talvez não gostem que digo isso, mas muitas pessoas no bars só têm conhecimento como fazer um coquetel. E sim, acham que é melhor fazer meu coquetel com 7, 8, 9 ingredientes, com 4 elaboração, com isso, como espuma, clarificação, com ingredientes que não se encontra nas outras partes do mundo, não serve su ego, não são bebidas, mas não é su ego, e logo não sabe as diferenças entre um rum e outro rum, entre uma cachaça ou um rum agrícola, ou entre um tequila ou um mezcal, ou não sabe por que fazer uma certa coquetel com Gen A ou com Gen B, não sabe, só estão enfocados na seu coquetel com 8 ingredientes exóticos, com 3 minutos de shake e uma garnição tão grande para mostrar que grande, que importante são, mas ouvida que para as pessoas é muito importante ter um coquetel, uma bebida fácil, que logo se pode representar na casa.
É.
Que tem um bartender que sabe as diferenças entre uma garrafa e outra garrafa. Muitas pessoas não sabem, simplesmente não conhecem. E é uma lástima, é uma grande lástima. E logo como uma...
Desculpa te interromper. Eu acho que daí tem mudado.
Saúde, hein?
O que você tá bebendo?
Essa não, água, só água.
É cachaça, é branca. Eu sei.
Não, essa é, sim. Aqui não, água de arcanjo.
Água de arcanjo, lógico. Cadê o pessoal da água de arcanjo aí pra olhar você falando sobre eles? Que eu sei que você é fã da água de arcanjo. Sacanagem, vou mandar o link depois para eles do vídeo e falar, ó, gente, vocês não estavam lá presente. É, o Roberto, amigo meu, tá escrevendo água que passarinho não bebe, verdade. Tenho certeza que ele tá tomando cachaça.
É domingo, faz uma cachaça com um... Bom, aqui na Europa, na Áustria, nas Ilhas Canárias... Não vai, é fechoa, não? Mas é chocolate. Cachaça é chocolate, muito bom.
Hoje eu comecei o meu dia 1h da manhã tomando uma cachaça e fumando um charuto.
Um charuto? Que é um charuto?
Charuto, ah, cigar.
Ah, cigarro.
É, um charuto. Bom demais. Daniel, você prefere cachaça envelhecida em madeira ou você prefere cachaça branca? Como que você prefere sua cachaça?
Depende. Não, eu gosto muito das cachaças pratas, porque é cachaças com muita sabor a caña, não? A caña da açúcar de cana. Muito puro. As cachaças pratas são muito puros. Mas a vezes é melhor ter uma cachaça na barrica de carvalho ou outro tipo de barricas de maduração. E é a coisa mais interessante das cachaças, porque uma cachaça não é o mesmo que outra cachaça, porque o Brasil é um país tão largo, tão grande. Em cada parte do Brasil, e diferentes tipos de madeira, e diferentes tipos de madeira influem bastante os sabores das diferentes cachaças.
Mas você tem alguma região preferida?
Da sabor?
É, de branquinha, porque as branquinhas são diferentes, né? De acordo com. Tem alguma região que pensar? Ah, prefiro, não sei, prefiro uma cachaça do Nordeste, eu prefiro uma cachaça do Rio de Janeiro. Ó, o Zé tá falar que a gente tem que preferir cachaça baiana, porque ele, ó, ele defende a cachaça baiana assim, né, Zé da Fama? É incrível.
Há muitas cachaças boas da Minas Gerais. Minas Gerais.
É.
Tampouco conosco toda a geografia das estados brasileiros, mas sim. Acho que, por exemplo, para uma pessoa que não tem muita experiência com as cachaças e que não entende as diferenças entre diferentes tipos de cachaça, pois há certas marcas como a cachaça Afua, que tem muitos diferentes tipos de cachaça, de muitos diferentes tipos de madeira e de barrica. E todo o tempo, uma degustação de 5, 6, 7 diferentes cachaças deles, e dentro de 10 minutos, você sabe todos os diferentes tipos de cachaça que existem. Isso são muito poucos, é muitos mais.
É verdade. Olha só, estão falando aqui, o Zé da Pama disse que vai receber uma empresa de Madrid. Eles vão receber uma visita nos alambiques, que é ali na Chapada Diamantina. E então, ô Zé da Pama, contata aí o Daniel, dá uma olhada aí no perfil dele do Instagram, ou vê aí o YouTube dele. Porque, de repente, se vocês quiserem entrar em contato, entre em contato com o Daniel, que, né, o Daniel é ótimo, ele é fãzaço de cachaça. Ele faz altos coquetéis, super legais, super fáceis de fazer. Eu perdi aqui um comentário. Ah, desculpa. Suca Gabo, tá aí ainda? Não sei se você ainda está aí, mas ele perguntou, ele disse o seguinte: aqui no Peru é muito difícil encontrar variedades de cachaça. E mais difícil encontrar um coquetel que não seja caipirinha. Eu adoraria que você distribuísse as receitas para que eu pudesse experimentar. Se você olhar tanto o meu perfil do Instagram quanto o do Daniel e as redes sociais, as nossas, né, tanto o meu Instagram quanto o meu Facebook, que é Frau Cachaça, e o do Daniel, os dados ele já vai passar para você direitinho. Mas se você olhar a conta dele agora e o YouTube dele, você vai ver um monte de receita. É, um monte de dicas, um monte de coisa que você pode apresentar. Coquetéis fáceis de se fazer, coquetéis mais complicados também, lógico, né? Um pouco mais complexos. Porém, eu dou mais ênfase, e eu acho que o Daniel também, a coisas acessíveis, a coisas que todas as pessoas podem fazer em casa, com ingredientes que as pessoas podem fazer em casa. E o Daniel, ele vai além, porque ele faz vídeos. Eu não faço vídeo, eu só posto foto e receita e faço meu podcast. É só isso. Eu não posto vídeo, não tenho paciência nenhuma. Essa é a nossa eterna conversa, né, Daniel? Criar conteúdo. E o Daniel gosta de fazer vídeos no YouTube. Então, se vocês quiserem conferir as receitas, por favor, dá uma olhada aí nos nossos canais de rede social, que vocês vão encontrar sim. Tem muita coisa rápida, porque eu acho a caipirinha, tudo bem, mas a caipirinha, do jeito que ela é servida nos bares aqui, que é com o limão, com a casca, tudo mais. A caipirinha é um coquetel que demora muito para ser feito num bar, né? Então, a grande reclamação aqui dos... Oh, dica de Viena entrou aqui. Obrigada. E nada, imagina. Oh, qualquer coisa é só escrever, viu, gente? Manda mensagem aí pra gente que a gente responde vocês. Não tem problema, não. Muitos bartenders aqui, quando eu vou conversar com o bartender aqui, que alguns já sabem, né, o que é cachaça, muitos já eu já conheço aqui em Viena e tal, o pessoal já sabe mais ou menos, já fez degustação comigo, mas eles querem saber, muitos detalhes, eles querem saber como que a cachaça é produzida, se tem alguma história que eles possam contar. Fala, Francis, dicas de Viena. Querem para Viena, gente? Tem que falar com Dicas de Viena, que é ótimo guia turístico, perfeito. Então, assim, e eles falam para mim, Letícia, mas prepara aí para mim como que é feita a caipirinha então no Brasil? E aí você prepara a caipirinha, e eles, todos eles, não tem um, e vira e fala, nossa, mas vocês descascam o limão, vocês tiram essa parte do meio, isso demora muito tempo, impossível de se fazer aqui num bar, né? E eles têm razão em nisso, né? Até um certo, né, nível, vamos dizer assim, porque realmente demora para ser servido, né? Então, a gente entra de novo naquele assunto da desmistificação e na simplificação, né? Deixar as coisas mais simples para o consumidor, né? E de gostosa, né? De uma forma gostosa, né? Por exemplo, eu gosto muito de frutas exóticas do Brasil, né? O caju, por exemplo. E aqui é difícil encontrar caju, né? Mas
É
uma muito difícil.
muito difícil.
Meu Deus do céu. Mas uma maneira de você poder fazer um drink com caju é tendo a geleia de caju, né? Tendo uma marmelada, né? De caju, por exemplo. Aí eu já não preciso colocar açúcar, mas aí eu coloco a cachaça e mais alguma outra coisa. E aí fica ótimo, né? O drink com caju, por exemplo, né? Então é uma forma de desmistificar, fazer um coquetel fácil e acessível, né? Também.
Mas a gente, outra vez, a gente sempre pensei em coisas diferentes, coisas complicadas, mas com todas as coquetéis clássicos que temem nos bars e no mundo. Simplesmente é uma questão de experimentar. Ou seja, todos conhecemos um coquetel old fashioned, não? E
Exato.
agora, como boom de tequila, como boom de mezcal, um tequila old fashioned, um rum old fashioned, um mezcal old fashioned. Não, cambia a whisky ou rum ou qualquer destilado, lo cambia e lo sustituye por cachaça e faz uma cachaça old fashioned. Hace unos días, como 5 o 6 días pasados, yo publiqué un video con un Sazerac, normalmente es con whisky o con cognac. Yo hacía una Sazerac con cachaza. Así, tú fuese tener un cóctel clásico, un cóctel común, un cóctel que a gente toma mucho en seus bars. Simplesmente, quando tem 5 ou 10 minutos de tempo livre, ou antes ou depois, faz um coquetel e cambia o whisky ou cambia o gin para uma cachaça. Todos os coquetéis com rum, sumamente fácil, cambia o rum para uma cachaça. Se
Fácil,
você quer saber uma receita com uma cachaça, a vezes é um pequeno segredo. Não, mas quando eu a vezes busco novas ideias, nova inspiração, a veces eu busco nas páginas em linha da marcas de rum agrícolas as
sim.
suas receitas mais populares, porque uma cachaça e um rum agrícola não é muito diferente, sim, é diferente, pero as notas são muito parecido.
São parecidos.
Então, quando um coquetel que funciona bem com um rum agrícola, 99% também funciona bem com uma cachaça.
Com certeza.
Ou outra coisa que sempre faço eu é quando eu tenho uma garrafa nova, uma garrafa, não importa se é um rum, uma cachaça, um whisky. Bom, eu não bebo whisky, mas não. Simplesmente tomo 2 onças, 50, 60 mililitros
Sim.
desse destilado, e logo 22 mililitros, 3 quartos onça
Três
de
quartos.
limão e 3 quartos onça de açúcar, jarabe,
É.
sirope, não? Só esses três ingredientes. E você sabe como funciona ou como comparte um destilado, uma cachaça, no nosso caso, quando lo mezclas com outros ingredientes. E logo é muito fácil. Tu fosse quer assim um coquetel com, não sei, no ano passado, com meu aniversário, eu fazia um coquetel muito, muito simples e muito legal. Simplesmente é o cachaça, limão Taiti, açúcar e suco de maracujá. Então, assim, muito fácil. Mas primeiro, aí saber como vai um cachaça, um destilado com açúcar e limão, por exemplo, para ter o equilíbrio, e logo agrega um ingrediente, ou quita um ingrediente. Então, não está tão complicado. Faz um pisco sour, então, se é possível, fazer um cachaça sour, não? Uma diferente forma de preparar a caipirinha, e tem um cachaça sour. Não é complicado.
Não. É, novamente, né, simplificando a vida, né, em vez de complicar, é simplificar. Esse ano eu fui convidada para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que era um bar de caipirinhas num casamento. Um casamento de um amigo meu. E nós fizemos três caipirinhas. Uma caipirinha de frutas vermelhas, né? Uma de maracujá com limão, exatamente. Que a caipirinha tem limão, né? Não tem como. E com o limão fica mais gostoso ainda, limão e maracujá. E uma caipirinha normal, né? A tradicional. E a caipirinha de frutas vermelhas, nós servimos com rapadura. Você conhece rapadura? Sabe o que é rapadura? É açúcar.
Capadura.
Rapadura é açúcar feito do melaço. Do melaço.
Sim.
É um açúcar feito. Eles vendem uns tijolos, uns quadrados, assim. E você pega uma faca e raspa bem fininho. E em muitos estados do Brasil se adoça o café com rapadura. Então nós servimos a cachaça de maracujá com lascas, com rapadura por cima. E essa foi a de maracujá e a de frutas vermelhas servimos com canela, com caldo, entendeu? Com limão e frutas vermelhas congeladas, porque estava muito calor, era julho, fez aquele fez acima de 30 graus, né? E a caipirinha tradicional, e foi sucesso, né? Então foi, e é muito fácil de fazer, né? E cada uma delas, na realidade, a receita básica é sempre a mesma, só que duas das três caipirinhas a gente adicionava, né? Ou maracujá e a rapadura, ou as frutas vermelhas com canela, né? Isso é ótimo. É muito, foi muito bom. A repercussão foi muito boa, né?
Tudo é, o clave de tudo é a simplificação. Simplificação. É possível. Eu também, no meu canal do YouTube ou nas minhas redes sociais, eu vou fazer coquetéis muito complicados, coquetéis com muita elaboração, coquetéis com muitos ingredientes exóticos. E sim, a veces eu faço um coquetel mais exótico como um ingrediente típico nas Ilhas Canárias, por exemplo, porque temos um clima muito exótico aqui também, com frutas daqui. Mas quando eu faço um coquetel muito complicado, muito difícil, a gente não aprendeu. Ver um vídeo e logo não lhe faz o coquetel na sua casa, nos seus bares. Faz um coquetel simples, um coquetel muito fácil. A gente está invitados para fazer esse coquetel na sua casa, ou no seu bar, ou no seu aniversário, sem festas, todas as coisas. E quando você quer um coquetel muito complicado, muito uau, você vai a um bar especializado, não? No São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, New York. Já, não? A veces es lindo, a veces yo gosto de hacer un cóctel más complicado, más wow, mas los sabores más puros son mejor con los menos ingredientes posible.
Até porque eu acho, Daniel, que a coquetelaria brasileira em si, ela é simples. Os coquetéis são mais simples, né? Uma coquetelaria mais elaborada é uma coisa mais cosmopolita, é uma coisa mais internacional, né? E o que eu aprendi é assim, os coquetéis mais elaborados, os mais chiques, esses para Instagram, eles estão aí para conseguir mais likes e para conseguir mais seguidores, né?
Exato.
Porém, são os mais simples que são os que são feitos em casa. Então, muitas vezes, eu recebo foto de pessoas que refizeram um coquetel simples que eu fiz e todas as vezes, 95% das vezes, eram coquetéis simples. Os mais elaborados, eles estão aí para ganhar, para chamar atenção e para ganhar seguidores, entendeu? Então, você tem que saber o que você quer fazer, porque a gente que segue com esse meu perfil para o Cachaça, eu tenho outro perfil no Instagram que é meu pessoal, né, que eu uso para as minhas coisas, mas o perfil da Frau Cachaça eu sigo apenas tudo que é relacionado à bebida, né? E chega uma hora que é cansativo, porque um coquetel mais elaborado que o outro, as receitas são enormes, a foto maravilhosa, e aí você pensa, não, realmente, tudo perfeito. Aí você olha o perfil, não sei quantos mil seguidores, mas assim, ninguém faz, né? Ninguém faz aquele coquetel em casa. Muito difícil fazer. Ó, tem uma
Não
pergunta.
é mal.
Não é
Simple
mal, né? Mas
é ótimo. É ainda melhor. A vezes algo muito complicado, perfeito, nenhum problema. Mas fazemos os coquetéis para nossos visitantes, não? As pessoas que visitam os bares, pessoas que querem comprar uma garrafa. Não fazemos coquetéis para nossos compañeros, bartenders, otras personas en la industria para, ¿no? Para mostrar nuestro ego. Mira qué bonito, fácil, simple, muy rico y usa una cachaza, una fruta, un sirope, un ingrediente, por lo que
É isso.
Doctor Ronel pregunta una cosa. Él pregunta si hay cachazas maduradas por varios años, ¿no? Y sí, hay cachazas que maduran por 2, 3 años, ¿no?
Existem cachaças 12 anos também. Então tem bastante cachaça, sim, doutor Oroneiro. São cachaças que são anerradas em madeiras nobres brasileiras, super diferentes. Olha só, Daniel, nós temos 1 minuto para terminar a nossa live.
Um minuto.
Já passou 1 hora, gente. Passou de nada, doutor. Já se passou 1 hora. Vamos lá. Daniel, define para mim a palavra cachaça com uma palavra só, por favor.
Cultura e passar.
Muito bem, ótimo, adorei. Então, gente, ó, muito obrigada a vocês que participaram da nossa live. É, sigam aí o Daniel, o contato dele, vocês. Fala aí, Daniel, rapidinho, 30 segundos, como que o pessoal faz para encontrar você, seus canais?
Ah, em todos os canais, todas as redes sociais, sou Loco Dani.
Loco Dani.
Como Loco é Dani.
Eu vou disponibilizar esse vídeo no meu IGTV. Então, no link, eu vou colocar de novo onde encontrar todas as redes sociais do Daniel. Daniel, 5 segundos. Muito obrigada, meu querido, pelo seu tempo. Um grande beijo.